Uma empresa de consultoria e auditoria que instalou recentemente um escritório aqui em Maringá realizou um estudo sobre o ambiente de negócios no país e na região sul. Esse estudo, entre outras informações, revelou quais são os principais riscos para os negócios em 2023. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o sócio da empresa, que é responsável pela indústria do agronegócio dentro da empresa, Luiz Otávio da Fonseca, que está ao vivo com a gente 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Olá, boa tarde a todos os ouvintes da CBN Maringá e eu grato pelo convite.
Bom, o que esse estudo revelou sobre o ambiente de negócios na região sul do país?
O que é interessante falar é que é um estudo que nós fazemos já há alguns anos e a gente acompanha a evolução das percepções tanto nacionais quanto regionais ao longo da realização desse estudo. Então, é um estudo que participa mais de 500 empresas, um estudo que, em termos de receita total, né, somando o faturamento dessas empresas, é 2,1 trilhões, equivalendo aí mais ou menos 20, 21% do PIB do país, e uma empresa, um estudo feito com executivos de presidência, conselho, diretoria e alta gerência desses clientes. Então, o que a gente percebe, olhando para a região sul em específico, questões que, de alguma maneira, se repercutem também ao longo do Brasil. Né? O primeiro é uma percepção de maior risco econômico para 2023, olhando aí para questões inflacionárias, também questão da taxa de juros elevada e o endividamento das famílias, que criam incertezas aí para a expectativa da economia em 2023. Também para a questão do negócio, né? Onde a atual conjuntura, o empresariado entende que a sustentabilidade do negócio depende de continuamente procurar eficiência, produtividade, através de qualificação profissional, inovação, principalmente olhando para as questões de transformação digital. O estudo também apontou que a pandemia ainda tem reflexo nas operações das empresas, com 46% das empresas dizendo que ainda não recuperaram o seu negócio em termos de resultados ou atividade total, com 25% das empresas, cerca de um quarto delas, dizendo que ainda não recuperaram os níveis de margem de lucro do pré-pandemia. Também uma expectativa e um certo desconhecimento sobre a questão de reforma tributária, com um quinto das empresas aí comentando que o desconhecem, ou até mais, né, cerca de 40% dos respondentes não sabendo avaliar o impacto no negócio. E aí itens relacionados certamente a questões comerciais, com muitas empresas, cerca de 20%, olhando para uma expectativa de crescimento das vendas acima de 20%, e 44% do empresariado como um todo querendo aumentar o número de quadros de funcionários, né? Então, esses são os itens assim, que, olhando para pessoas, para a operação, a gente percebe que chamou mais atenção olhando para o ambiente da região sul.
E há diferenças importantes na comparação entre os dados da região sul e os dados do país como um todo?
O que a gente percebe é que, olhando os dados do país e da região sul, o que muda não é a percepção do risco, a percepção do desafio, a percepção da oportunidade, mas sim a maneira como a reação a essa percepção se dá. Então, a gente percebe que o Sul, comparado a outras regiões, tem uma capacidade econômica, logística, empresarial, humana e mesmo tecnológica diferente, né, entre as regiões do país, e isso gera reações diferentes junto ao empresariado. Em especial quando a gente olha para o setor do agronegócio, onde a gente percebe nuances realmente significativas em termos de reação e estratégia de negócio.
Ou seja, o setor do agronegócio está à frente, digamos assim, dessas expectativas?
Eu não digo necessariamente à frente. Alguns setores, sim, até surpreende quando a gente olha para questões de transformação digital, de adoção de nuvem, adoção de tecnologia, mas em termos de percepção, né? Então, um exemplo é justamente olhando para a questão, por exemplo, de desafios. Né? Quando a gente olha para desafios de negócio, olhando para o Brasil como um todo, olha-se o Brasil querendo aumentar produtividade, eficiência, né? Como o primeiro item. Enquanto que o agronegócio olha como aumentar as vendas como o primeiro item de desafio. né, olhando já para um crescimento de produção, um crescimento de safra muito grande. E aí um outro item que aparece na lista como prioridade para o agronegócio, mais prioridade para o agronegócio em relação ao Brasil como um todo, é a manutenção de boa margem, boa imagem da operação, do produto agrícola e da marca. Então são essas nuances que a gente percebe olhando para o setor específico.
E isso no Brasil, né? O agronegócio em todo o Brasil, então, tem como prioridade manter a boa imagem da operação, é isso?
Não, olhando principalmente para a região sul.
Ah, para a região sul.
Principalmente para a região sul. É uma percepção para o Brasil todo, que aparece como um dos top 10 itens, mas quando a gente olha para a região sul, ele aparece como um item 4 na prioridade de desafios do agronegócio em relação ao Brasil como um todo.
Agora, é preocupante essa informação de que as empresas têm um certo desconhecimento, então, sobre a reforma tributária, é isso?
Quando a gente olha para a questão da reforma tributária, nós perguntamos aos participantes da pesquisa o quanto ele conhecia da reforma tributária e o quanto isso impactava o seu negócio. Uhum. Então, quando a gente olha para a questão do conhecimento da reforma tributária, a gente percebe que cerca de 34% dos respondentes não sabem opinar sobre o impacto dessa reforma tributária no seu negócio. Enquanto que outros cerca de 22% eles olham para a reforma tributária tal como ela está escrita hoje e eles têm uma percepção relativamente negativa quanto à percepção de negócio. Quando você pergunta por que negativo, é mais uma percepção e a gente não consegue identificar necessariamente em quais itens da reforma isso afeta. Então a gente percebe talvez uma falta de esclarecimento ou de conteúdo, ou mesmo uma falta de atenção, percepção ou de estudo mais aprofundado do empresariado em relação à possível reforma tributária.
Seria o caso de o Congresso Nacional divulgar, fazer uma explicação melhor para a sociedade sobre os textos que estão no Congresso?
Eu acho que sim, primeiro item, e o que a gente percebe aqui na Deloitte, olhando para a questão do impacto tributário, é uma falta de segmentação quanto aos setores produtivos, do impacto dela ou da aplicação de algum desses itens em relação a este setor. Então, realmente há uma preocupação do empresariado quanto ao surgimento de novos impostos, né, ou taxas subnacionais, questões de tributação de lucros e dividendos, e uma preocupação, assim, um outro item é a questão de bitributação, né, na questão da transição do modelo tributário atual para o modelo futuro. Uhum. Então, são questões realmente que requerem um esclarecimento maior, principalmente, como eu falei, questão setorial, e questão da transição de um modelo para o outro.
Certo. Ainda, então, de acordo com o estudo, quais são as estratégias de negócios, principais estratégias de negócios apontadas pelo estudo?
Olha, o que a gente percebe como estratégia de negócio são clientes, olhando para o setor sul principalmente, né? Uhum. As top 5 prioridades estão em aumentar as vendas, aumentar a produtividade, eficiência, aumentar a margem e resultados do negócio. O quarto item aparece como a obtenção de mão de obra qualificada. E, na sequência, muito de perto, o lançamento de novos produtos e serviços. Uhum. Olhando para um subsetor do agronegócio, a gente percebe algumas alterações na prioridade. Os cinco itens persistem como os primeiros cinco, mas a percepção de importância muda. Então, primeiro item, a gente percebe que aumentar a produtividade e eficiência aparece como item número 1, à frente de aumentar as vendas. E a gente repara aí a questão, como comentado, de boa imagem da marca como item número 4, né, à frente mesmo de obter mão de obra qualificada. Então, como estratégia de negócio, a gente percebe uma orientação para essa questão de produtividade e eficiência, aumentar as vendas. E também uma questão interessante de investimentos em inovação e tecnologia. Onde a pesquisa indica, e até foi uma surpresa interessante, que 37% das empresas entrevistadas já migraram para tecnologias digitais, para utilização de nuvem, migraram completamente, e 28% estão em migração parcial. Ou seja, a gente tem mais de 50% do empresariado da região sul já dentro de uma onda de transformação digital, de migração para tecnologias em nuvem, que faz parte, a gente entende que faz parte da estratégia de aumentar a produtividade, de usar tecnologia para questões industriais, questões de processo, questões de logística. E foi um dado surpreendente onde a gente via essa tendência já crescendo ao longo dos anos, mas não imaginava que em 2023 a gente já teria, dentro dos respondentes, mais de 50% com a migração parcial ou completa.
Eles entenderam, então, a importância das tecnologias digitais para esse avanço, né?
Exatamente, exatamente. E falando em tecnologias, e aí a gente, dentro da pesquisa, a gente entrou no detalhamento de aonde essas tecnologias estavam sendo aplicadas, e é interessante perceber que documentos digitais, contratos e sistemas de gestão da empresa aparecem com os três primeiros, mas quando a gente olha para um recorte de agronegócio, e aí específico para o Sul, a gente percebe uma dissonância, né, um número muito maior. Então, no Brasil, a gente fala de 21% das empresas entrevistadas com sistemas aplicados à logística, enquanto que para o agronegócio região Sul, a gente fala para 39%. São 18 pontos percentuais aí de diferença para a utilização de sistemas de logística, de transporte, de agendamento de frete, de supervisão da cadeia produtiva, supervisão de fazenda. E outro item que chama atenção é quando a gente olha para contratos, né, trabalhar com contratos digitais, assinatura eletrônica, relacionamento digital, a gente percebe também 10 pontos de diferença. Então, 61% das empresas já utilizando algum tipo de contrato digital, enquanto que no agronegócio, 71% das empresas já estão usando esse tipo de tecnologia.
E em relação à política com os colaboradores?
Isso é um ponto bem interessante. A gente percebe, aqui se percebe realmente o quanto se confirma a percepção de risco versus a estratégia a ser executada. E eu acho que isso é um ponto positivo em relação às perspectivas que a gente tem para a região. Quando a gente olha para o Brasil, com 44% dos respondentes dizendo que vão aumentar o quadro de funcionários e 26% vão manter o quadro de funcionários. E quando a gente olha para a região Sul, a gente percebe que não 44% vão aumentar, mas que 50% pretende aumentar. 6 pontos aqui é realmente 15% a mais da amostra. Com uma percepção de manter funcionários mais ou menos do mesmo nível. Para o agronegócio, a percepção também é um pouco maior que o Brasil, a gente está olhando para 46% aumentar, 20% manter. E dentro do manter, o que é interessante, a gente olha aqui para questões de substituição, porque uma coisa é manter o mesmo funcionário e outra coisa é manter com um funcionário com uma capacidade diferente. Então, dentro do manter, a gente olha também uma questão de substituição, né, mantendo o número, mas substituindo por profissionais mais qualificados em termos de questões processuais, questões de eficiência, e por profissionais que atendam às tecnologias, aos investimentos em tecnologia. Então, fica aqui a pergunta se o quanto o risco percebido, que a gente falou no começo da conversa, é uma percepção, e o quanto efetivamente está sendo feito de medida para crescimento. Eu acredito que, olhando a perspectiva de aumentar o quadro, é uma perspectiva mais positiva em relação a risco do que negativo.
Que bom. Muito obrigada pela entrevista, uma ótima tarde.
Eu agradeço a oportunidade e um abraço a todos.
Nós conversamos com Luiz Otávio da Fonseca, ele é sócio de uma empresa de consultoria e a empresa realizou um estudo sobre os negócios, o ambiente de negócios no Brasil e também na região sul do país.